na cruz, ele selou meu perdão. Pagou a dívida e me libertou. Eu contarei a maravilhosa história, a milagrosa história, como fui salvo do meu estado de perdição. Seu ilimitado amor e misericórdia, que ele livremente me deu. Cante, ó cante, o meu Redentor, com o seu sangue. Na cruel cruz, ele sofreu. Pagou a dívida e me libertou. Eu vou glorificar meu amado Redentor. Contarei o seu poder triunfante, como ele deu a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Cantem, ó cantem, o meu Redentor. Ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão. Pagou a dívida e me libertou. Cantarei do meu Redentor, e do seu amor celestial por mim. Que me trouxe da morte para a vida, para ser filho de Deus com ele. Cantem, ó cantem, o meu Redentor, com seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Cantem, ó cantem, o meu Redentor, com seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão. Pagou a dívida e me libertou.
Christ compros nec meus.
portas cobertas de luz. Lutadores, vão ao vale, ainda vale, deixa acenar a bandeira com Deus, ainda essa vez. Lá embaixo estão as sombras. Vamos lá. E o inimigo está te apertando. A fé é o poder de vitória que vence todo mundo. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. O príncipe Emmanuel vai junto. A sua palavra é a nossa proteção. O caminho que o teu pé agora caminha foi uma vez já percorrido pelo Exército Santo. A palavra da cruz, o calor do sol atravessou o mundo em trevas. Ó poder da fé, ó sangue do testemunho, cada homem é um herói. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó glorioso poder de vitória que vence todo mundo. Nessa massa escura de trevas, um ao lado do outro, vocês veem o inimigo lá. O fogo santo nos atravessa agora. Toda a lentidão desapareça. O capacete da salvação sobre a cabeça, o escudo da fé, seja a nossa armadura que nenhum inimigo pode nos roubar. Com Deus é o nosso grito de batalha. Fé é poder de vitória. Fé é poder de vitória. Ó, glorioso poder de vitória que vence todo mundo. De todo o coração, nós saudamos a todos, de perto e de longe, no nome de nosso Senhor. Somos gratos a Deus que nós mundialmente podemos ouvir a mensagem divina e estar no estado mais atual, ser trazidos a esse estado. Como os cantores acabaram de enfatizar, fé é o poder da vitória. A nossa oração deveria ser: Senhor, conceda-me a fé que, como poder de vitória, venceu o mundo. Abraão creu a Deus, e também nós cremos a Deus e vivenciaremos o cumprimento da promessa que Deus nos concedeu pela graça. Nós saudamos todos e todos nos deixam saudar. Do mundo inteiro temos saudações que nós desejamos passar adiante, sejam os nossos três irmãos da Suíça, Baumgartner, Keller e irmão Scherer, seja na Áustria, seja na Romênia, onde quer que seja, seja em Paris ou Londres, seja em Nairobi ou Joanesburgo, independentemente de onde, seja o irmão Müller do Mar Oriental, seja o irmão Gonga, irmão Cécio, irmão Nyagi, simplesmente muitos, muitos irmãos deixam saudade de coração, também da Finlândia, sim, de todos os lugares. Antes de entrarmos na contemplação, eu peço que todos se levantem e o irmão Schmidt, ele orará conosco e pedirá a bênção do Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade que tu nos concedeste nesse tempo turbulento, mas tão precioso. A tua palavra ainda é a mesma. Ela cumpre aquilo qual, para aquilo que tu a enviaste. Senhor dos céus, nós te agradecemos que tu falaste conosco, falaste a mim e a cada um que está ouvindo, Senhor. Graças seja e adoração seja dada a ti. Nós te pedimos também por esta noite, conceda-nos a todos graça, um coração aberto, olhos abertos, ouvidos abertos ao Senhor, para ouvir uma vez, para vermos e recebermos e concedermos a ti a glória e o louvor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos também, conceda ao nosso irmão força, Senhor Jesus, para trazer a tua palavra a nós, que tu o comissionaste. Nós pedimos no teu precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Schmidt. Sim, ao nosso Senhor seja de coração trazida gratidão. Nós brevemente tocaremos sobre os temas acontecimentos atuais no nosso país. Hoje nós temos um grande feriado, é um dia especial da unificação da Alemanha Oriental com a Ocidental há 30 anos atrás. Nós vivenciamos tudo isso, em parte ainda as duas guerras mundiais, a geração mais antiga, então a partição do país e a partição da Europa, e então Deus concedeu graça que a partição tivesse encontrado um fim, o muro foi arrancado e o arame farpado foi retirado, e a nação foi reunificada. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso. Se nós, então, olharmos para dentro do mundo, irmãos e irmãs, em 45 anos, nesse lugar, tivemos reuniões e nós somos de coração gratos ao Senhor por todos os anos, pois assim o fiel Senhor disse: reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Mas agora Deus concedeu graça para que todos mundialmente possam vir juntamente. E, na oportunidade, eu desejo desejar o apoio de Deus a todos os tradutores em todas as línguas, a sabedoria de Deus e a graça que Deus possa lhes conceder. Não é simples fazer a tradução. Quem já teve que traduzir muito sabe a respeito quão diferentes as línguas podem ser, mas Deus concede graça para que todos que são de Deus compreendam tudo corretamente e possam ordenar tudo corretamente. O que se refere à história do corona, irmãos e irmãs, nós carregamos dor e sofrimento por todos que estão atingidos. É uma praga, é uma peste que, como não conhecíamos até hoje, mas simplesmente faz parte do tempo do fim no qual chegamos. E nós podemos ler o que o nosso Senhor predisse e tudo acontece como Ele há 2000 anos disse e como foi escrito. E nós podemos nos deixar orientar na palavra e através da palavra. Não há outro livro sobre a terra que, em relação a Deus, em relação ao surgimento, criação dos céus e terra, fundamentalmente sobretudo, até o novo céu e a nova terra. Não há outro livro que possa nos dar informação, a não ser a Santa Escritura, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Ambos estão harmonicamente em concordância. Hoje nós pensamos naturalmente, em especial, naquilo o que acontece com Israel, o que Pompeu e o que tudo já foi alcançado no mundo islâmico em ligação com Israel. E nós, muito brevemente, entraremos nisso. Quão importante é que nós, no nosso tempo, tenhamos a orientação bíblica. Não há outro livro sobre a terra que possa, desde o começo até o fim, informar sobre tudo, sobre todo o plano de redenção, como a Bíblia. E por isso somos muito, muito gratos. Nós percebemos tudo, o que está acontecendo, o que é dito sobre a religião de Abraão, sobre a aliança de Abraão, família de Abraão, e que as três religiões mundiais, o judaísmo, o cristianismo e o islã, se voltam a Abraão. Nós todos vemos todas essas coisas que estão acontecendo agora. E desde a última visita do Papa em Abu Dhabi, na maior mesquita, onde está no título lá dela, Maria, a mãe de Jesus, as religiões se aproximam e eles dizem: nós cremos no mesmo Deus, todos se unem, mas do outro lado, nós vemos que a Igreja de Jesus Cristo se torna um coração e uma alma ligada com Deus através do Espírito Santo, em toda a verdade, ela é guiada. O que pessoalmente e certamente entristece a todos nós é que também o povo de Israel, naquela época, não reconheceu que profecia bíblica, no seu tempo, se cumpriu. E, irmãos e irmãs, Isso simplesmente dói se está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, ele veio aos seus e os seus não o receberam. E se lermos todos os outros capítulos até Lucas 19, onde o nosso Senhor chora, olha sobre Jerusalém e chora amargamente e disse, ó, que tu, nesse teu tempo, tivesses reconhecido o que te serve para a tua paz. E somente muito brevemente, irmãos e irmãs, a indicação, sejam judeus ou cristãos, sejam outros, quem não reconheceu o que o Senhor, naquela época, há 2000 anos atrás, que a nova aliança foi fechada, quando o nosso Redentor por nós morreu, quem não aceitou, recebeu e creu nisto, está caminhando por próprios caminhos, com próprios pensamentos, indo adiante assim. Eu tive que pensar sobre isso, se, por exemplo, os judeus tivessem reconhecido o que aconteceu naquela época, teria sido necessário, 400 anos após o Novo Testamento ter sido escrito, escrever um Talmud de Jerusalém? Teria sido necessário isso? Falar ao largo de Deus, escrever ao largo de Deus. E quem joga isso fora não fez nada de mal. E então, no próximo século, o Talmud babilônico foi escrito. E as suas próprias interpretações foram trazidas ao povo. De fato, foram guiados no seu nariz. Aquilo que estava na Torá não foi visto, não foi conhecido, mas então aqui as suas próprias opiniões expressas aqui. E então, até o Alcorão, 200 anos após, tudo passando ao largo de Deus, aquilo que Deus fez, passando ao largo disso. Irmãos e irmãs, como está no nosso tempo, quem não reconhece o que Deus definiu no seu plano de salvação, seguirá próprios pensamentos, interpretações e explicações. Até se lemos o Alcorão, eles creem que Maomé, em um cavalo branco, cavalgou ao paraíso e somente o monte do templo tocou e então ele cavalgou para cima, e por isso eles colocam o direito ao monte do templo. E eu vos leio somente duas, três passagens bíblicas para vos mostrar o que Deus tem a fazer, o que Ele prometeu e o que em breve acontecerá. Vocês sabem que todas as preparações com todos os países islâmicos e todos os outros países e Israel são necessárias para que o príncipe, assim ele é mencionado no profeta Daniel, para que o príncipe possa fechar um contrato de paz de 7 anos. Então, todos esses contratos têm que estar em concordância para que o definitivo contrato daquele que o profeta Daniel falou no capítulo 9, versículo 27, para que isso possa acontecer. E tudo está a caminho disso. Mas então,
aquilo o que se refere ao monte do templo, aqui está escrito no profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Isaías 2, versículo 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias, acontecerá, assim Deus disse, e assim será, que se firmará o monte do templo do Senhor, o monte do templo do Senhor. E aqui está a palavra Javé. E quem for a Gênesis 2, quem voltar lá, encontra as palavras e os termos Elohim, Javé, acima de 3 mil vezes no Antigo Testamento. E aqui está escrito que o monte do templo do Senhor estará firmado no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e todos os povos gentios correrão a ele. Virá o tempo, como está escrito aqui, nos últimos dias, no tempo do fim, acontecerá. E poderia, com boa consciência, dizer, no fim do tempo do fim, acontecerá. Nós já estamos no tempo do fim. E isto com Israel e com o monte do templo e as duas testemunhas, acontecerá no fim do tempo do fim. Então está aqui. E irão muitos povos, irão para lá, sim, irão para lá, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, ao monte do Senhor, à casa do Deus de Israel ou de Jacó. Naquele tempo, o templo já estará em pé, como casa de Deus, o monte de Deus, a casa de Deus. E então, segue adiante, para que nos ensine os seus caminhos, não sobre alguma religião, mas Deus o Senhor ensinará sobre os seus caminhos. O que acontece hoje? Todos têm suas doutrinas, mas o Senhor ensina o seu povo sobre os seus caminhos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos humanos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. E segue adiante aqui, até a última parte do versículo, porque de Sião sairá ensinamento e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, não de Meca, não de Roma, não de Londres ou Paris, mas do Monte Sião, da casa de Deus, de Jerusalém. Então, virá um ensinamento divino a todos os povos, para vos mostrar o que todos devem considerar, que falam da religião de Abraão e o colocam, denominam ele como sendo seu pai. Eles deveriam ler Segunda Crônicas, capítulo 3, Segunda Crônicas, capítulo 3. Mas antes de lermos isso, vamos primeiro ler Gênesis 22, porque faz parte no começo. Gênesis 22, versículo 2. E disse Deus a Abraão: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então, o monte Moriá foi o qual, onde Abraão deveria sacrificar Isaque, e também sacrificou. Segunda Crônicas, capítulo 3, aqui está escrito, Segunda Crônicas 3, versículo 1, e começou Salomão a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, havia preparado na ira de Ornã, o Jebuseu. Nós poderíamos ler adiante o que aconteceu. Então, o mesmo monte, o mesmo lugar no qual Abraão sacrificou seu filho Isaque, e Davi, então, comprou o monte e pagou o preço. E então, a casa de Deus, o templo, foi construído nesse monte pago. E lá o templo estará de novo em pé, tão certo quanto Deus disse isso em sua palavra. Que todos, também os políticos, possam levar os seus corações, que Deus tem a primeira e a última palavra, e que tudo acontecerá assim, como Ele predisse na Santa Escritura. Agora é direcionado a nós duas passagens bíblicas muito especiais. Uma de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, a partir do versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Simplesmente Todo-Poderoso. Aqueles que Deus, de antemão, Ele conheceu, Ele os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio a nós, tomou o nosso corpo, consumou a redenção, para que nós, na transformação, teremos um corpo como Ele o tem. Então está adiante. Sim, seja o primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele, nosso Senhor Redentor, o primogênito entre muitos irmãos. O nosso Senhor, após a ressurreição, não disse, eu irei ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Irmãos e irmãs, nós temos um destino eterno, filhos e filhas, sermos filhos e filhas de Deus, que fomos predestinados. Deus sabia que nós creríamos, também nesse tempo creríamos o testemunho da Escritura, daríamos fé. Então, no versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, já de antemão os determinou. É simplesmente maravilhoso que nós podemos de coração crer a Deus, sim, de toda a alma crer a Deus e aceitar o que Ele, pela graça, nos concedeu. Então, pré-determinados para sermos iguais à imagem de seu Filho, do Filho de Deus, primogênitos entre muitos irmãos. Um chamado mais alto e eleição não pôde existir. Seja dada a gratidão por isso. Por favor, lembre-se na palavra determinados para isso. Já de antemão determinados para serem conformes à imagem do seu Filho. E agora vem uma palavra triste. Um texto muito triste. Em 1 Pedro, 1 Pedro, 2 capítulo, versículo 7 e 8. E assim, para vós, os que têm confiança, a parte preciosa vos será dada. Irmãos e irmãs, Deus nos concedeu confiança. Confiança e fé pertencem juntos. Para confiar e crer que Deus, em relação àquilo que Ele prometeu, também cumprirá. E assim para vós, os que confiais, está na nossa possessão, o bem precioso é dado, mas para os incrédulos é a pedra que os edificadores reprovaram. Justamente essa se tornou a principal pedra da esquina e, com isso, uma rocha, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os incrédulos. Mas nós chegamos ainda mais uma vez aí a sermos tocados e tropeçam nele na sua incredulidade. Aqui nós vemos o precioso valor da fé. Aqui está escrito, estão colocados fé e incredulidade um contra outra, vida e morte, aqueles que não creram. O nosso Senhor se tornou uma pedra de tropeço. Na sua incredulidade, eles tropeçaram nisso. E então está escrito para o que também foram destinados. Irmãos e irmãs, compreenda isto quem puder. Uns predeterminados de ter confiança, ter fé, dar razão a Deus, aceitar o que Ele prometeu e o que Ele faz, e os outros que permanecem na incredulidade e na desobediência foram determinados para tropeçarem nessa pedra e caírem. Nós fomos levantados. Diante de nós, essa pedra é a pedra da esquina preciosa sobre qual todo fundamento está fundado. E para os outros, toda edificação está fundada. E para os outros, uma pedra de tropeço. Mas para mim, simplesmente, isso me moveu muito. Uns que têm confiança, que creem, que aceitam aquilo que Deus prometeu, foram pré-determinados para serem filhos e filhas de Deus, e os outros não foram pré-determinados, não. Eles só foram determinados porque eles não aceitaram a predestinação na fé. E por isso, em nós, deveria haver tal gratidão a Deus, que subisse a Deus. Irmãos e irmãs, nós não podemos ter reuniões sem nos referirmos àquilo que o Senhor prometeu para o nosso tempo e o que Ele fez também. Quem crê de todos aqueles que pensam de terem razão, de ter o pleno evangelho, batismo no Espírito, nós algumas vezes aqui já mencionamos, não há somente as grandes igrejas pentecostais e também as igrejas carismáticas, e em todos os lugares se fala daquilo que o Espírito atua. E o que adianta aos 550 milhões que se denominam pentecostais carismáticos e tudo mais ainda, e são denominados assim, se não creem a palavra da promessa para esta hora? A predeterminação nos liga com aquilo que Deus predeterminou para a igreja, e isto temos que aceitar. Quem não aceita aquilo que Deus prometeu de antemão, ele está tropeçando nisso. E nós cremos o que está escrito, que Deus o Senhor deu a promessa antes que o dia da graça chegue ao fim. O dia da salvação tem o seu fim. Antes que o terrível dia do Senhor venha, que ele enviaria um profeta como Elias. Ele prometeu, nós aceitamos na fé. Imagine uma vez, seja através do profeta Malaquias ou de nosso amado Senhor e Redentor, especialmente em Mateus 17, Elias virá primeiro e trará tudo ao estado correto. Somente quem de fato aceita e recebe a pré-determinação crerá aquilo que Deus prometeu para esse tempo e aceitará isso e terá parte no cumprimento. No nosso meio, nenhum ser humano é glorificado, mas não passamos ao largo daquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus fez, mas agradecemos ao Senhor de todo o coração por isso. Também meus pensamentos voltaram a irmãos e irmãs. Já são 70 anos que passaram, nos quais eu, desde 1949, entrei pelo estreito caminho, consagrei minha vida a Deus. Acima de 70 anos vieram e passaram, e eu posso, para a glória de Deus, dizer, sequer uma única vez eu abandonei o estreito caminho, eu posso, para a glória de Deus, dizer, sequer uma única vez eu proferi alguma falsa doutrina, e desde 67 anos eu preguei regularmente. E quando relatei aqui da União Alemã, que foi festejada hoje, ou que foi pensada nela hoje, os meus pensamentos foram a 1961, a construção do muro arame farpado, a partição, e 1962, o envio, eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. E se então ainda penso quão precisamente o Senhor descreveu o caminho, não funde nenhuma igreja local, não publique nenhum hinário. Eu ouvi essas palavras com esses ouvidos. A voz vem à direita de cima, com esse ouvido eu ouvi. Deus deu indicações diretas. E como frequentemente nesse lugar já foi dito, após a partida do irmão Branham, não me restou nada além de sair do meu trabalho e começar a proclamar a maravilhosa mensagem com tudo aquilo que faz parte, com todo o ensinamento profético, a introdução nos ensinamentos dos apóstolos até Apocalipse. E nós podemos dizer, irmãos e irmãs, Deus concedeu graça acima de pedido e acima da compreensão, que nos últimos 55 anos pudemos, essa santa, pura, genuína palavra de Deus, pudemos carregá-la a todo mundo, e Deus abriu portas e corações. E agora, se eu não posso mais viajar, seja por motivos de idade elevada, seja através do que agora se tornou impossível através do corona, mas aqui está o ponto. Ninguém precisa mais vir. Em todos os lugares, irmãos e irmãs podem se reunir e ouvir a palavra de Deus. E deixe-me direcionar isso a todos os irmãos servidores. Cada um pode decidir para si mesmo se ele ouve as transmissões ou não ouve. Esta é a decisão de cada um. Até quem quer deixar os hinos para fora, quem quer deixar o começo e o fim para fora, cada irmão pode decidir para si mesmo. Importante é que no fim venha um resumo e que os crentes possam ir à oração, não numa discussão, mas possam ir à oração para que tudo, pela graça de Deus e Espírito de Deus, possa ser revelado, para que nenhuma pergunta mais reste e todos se sintam bem. Uma coisa nós podemos dizer ainda, irmãos e irmãs, que Deus, ele tem que ter a unidade internacionalmente, não deseja somente, mas em todos os povos e línguas. Deus fará a conclusão. O Espírito de Deus, ele atuará mundialmente em todos que agora aceitam e receberam a mensagem divina. E eu quero hoje colocar no seu caminho a todos, assim tão certo quanto está escrito, que nós fomos predeterminados para crermos a Deus, confiarmos nele, aceitar aquilo o que ele nos prometeu para então vivenciar. Por favor, aceite. Se você, preciosa alma, amado irmão, amada irmã, aonde quer que você esteja sobre a terra, se você pode crer de coração que Deus cumpriu a promessa através do ministério do irmão Branham, ao qual foi dito, a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Se isso em confiança a Deus, sem qualquer resistência interior, se você de coração pode crer nisto, então, por favor, aceite que você foi predeterminado desde antes da fundação do mundo de ter parte naquilo o que Deus fará conclusivamente na igreja antes do arrebatamento. E nós temos a promessa que ele mesmo, ele aperfeiçoará, concluirá a sua obra, e que ele concederá as primeiras e as últimas chuvas, e que acontecerá o que ele prometeu. As obras que eu fiz, vocês também farão. Que essas palavras possam ir aos nossos corações. Estejam fortificados na fé, estejam na confiança a Deus, fortificados. O Senhor, ele está em todos os lugares presente, e ele confirmará a sua santa e preciosa palavra em todos que aceitaram na fé. E como nós frequentemente já dissemos, nós somos filhos da promessa e recebemos o Espírito da promessa, e somos gratos a Deus que nesse tempo podemos viver e podemos todo acontecimento em relação a Israel e tudo aquilo que está acontecendo, que nós podemos ordenar tudo biblicamente e dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Que todos que são novos foram adicionados, todos que talvez, com relação àquilo que nós proclamamos, ainda não ouviram, que os últimos possam ser chamados para fora, separados, purificados, e ser uma propriedade do Senhor. E mais uma vez, uns foram pré-determinados, eles creem e confiam. Os outros foram determinados de tropeçar na incredulidade e na desobediência. Por favor, que nenhum coração da incredulidade seja encontrado dentro de nós. Que ninguém encontre tropeço na clara e verdadeira proclamação. Que todos, através do Espírito de Deus, sejam guiados em toda a verdade. Deus o Senhor abençoe especialmente todos os irmãos servidores. Deus o Senhor abençoe especialmente todos os tradutores que estão em casa, estão traduzindo. E Deus abençoe todos que estão ouvindo e creem e assim confirmam que aquilo que Deus, antes do arrebatamento, que ele prometeu, aceitaram e receberam na fé. Irmãos e irmãs, nós vivenciamos a parte mais importante da história da salvação divina e somos gratos a Deus por isso. No santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos mais uma vez todos e pedimos mais uma vez que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Agradeça conosco. Desculpe, eu somente com relação a tudo que nós acabamos de ouvir, que nós somos pré-determinados, então está aqui em 2 Pedro, no primeiro capítulo, versículo 22, porque tens as vossas almas em obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, então amai-vos uns aos outros intimamente de coração. E então, versículo 25 ainda, a palavra do Senhor, mas permanece eternamente. Esta é a palavra que, como mensagem da salvação, vos foi proclamada. E para isso, nós temos que e podemos que falar amém a isso, pois assim é. Pai Celestial, eu te agradeço pela graça e pela fidelidade que tu mostraste em mim, Senhor, e a todos, em todos aqueles que tu elegeste e compraste. Tu também encontraste a mim entre esses, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço a ti também pela hora, pela palavra que hoje nos foi trazida. Senhor dos céus, não deixe voltar vazia. Deve e cumprirá, atuará aquilo para o qual tu a envias. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Te agradeço pela possibilidade que ainda temos nesse último, sim, está. Esse último tempo é curto. e mesmo assim precioso. Graças seja Ti por isso. Abençoa-nos, abençoa mundialmente a todos que ouvem a Tua palavra. Coloca em nossos corações, sim, enterre dentro dos nossos corações, como em tábuas de pedra. Ó Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos e abençoa-nos. Abençoa também aquele que Tu concedeste graça, deste a missão, Senhor, para proclamar a Tua palavra, carregá-la de cidade a cidade. Sim, Senhor, alcançou os confins da terra, mas, Senhor dos céus, Tu sabes a quem ainda Tu chamarás, a quem Tu podes chamar. Senhor, prepara, Senhor, alma por alma, e nós queremos juntos se glorificar e honrar. Amém. Mais uma vez quero ainda passar as saudações, já foram dadas, dos nossos irmãos do leste, da Ucrânia, da Rússia, e também do extremo oriente. Obrigado. Permanece firme, mesmo que o céu e a terra passem. Se as nossas colunas quebrarem todas, mas o que Deus prometeu, isso fica firme. O que Deus prometeu, isso Ele quer dar. Tudo pode estremecer, mas permanecem firmes. Mesmo que as estrelas estivessem todas apagadas, o que Deus prometeu, isso permanece firme. O que Deus prometeu também está firme nos tempos quando a coragem e a esperança querem desaparecer de nós. E nós, cansados, nos afundamos. Mas aquilo que Deus prometeu jamais balança. O que Deus prometeu, isso Ele quer conceder. Tudo pode estremecer, mas permanece firme. Mesmo que tenham apagado todas as estrelas, o que Deus prometeu, isso permanece firme. Prometeu, também se mantém na morte, na alta febre, quando a vida está se apartando, as mãos do Salvador, então estão por mim. O que Deus prometeu jamais morre. O que Deus prometeu, isto Ele quer conceder. Tudo pode estremecer, mas isso permanece. Mesmo que se apaguem todas as estrelas, o que Deus prometeu, isso permanece. O que Deus prometeu também está firme nos dias onde Deus nos salva da aflição e das pragas, a coroa da vitória. Então receberemos lá, receberão aqueles que venceram pelo sangue. O que Deus prometeu, isso Ele quer conceder. Tudo pode acontecer, mas permanece firme. Mesmo que se apaguem todas as estrelas, o que Deus prometeu, permanece firme. O que Deus prometeu, isso Ele quer conceder. Tudo pode estremecer, mas permanece firme. Mesmo que se apaga.